Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, o pastor Meis, alguns instantes atrás, falou sobre semeadura, sobre 36 irmãos, foi isso? E lançaram suas vidas nesse lugar como semente, para que hoje essa igreja pudesse existir. Esta igreja, há alguns anos atrás, semeou, plantou a primeira igreja batista de Vila da Penha. A igreja de Irajá é a mãe da igreja de Vila da Penha. Eu sou um dos filhos de Vila da Penha, um dos pastores que fui formado por aquela igreja, e pensar, se não fosse a boa mão do Senhor, usando a vida da igreja de Irajá, talvez hoje eu não estivesse aqui. Deus sempre está fazendo muito mais do que aquilo que a gente está percebendo. Aqueles 36 irmãos abençoaram não só os que aqui estão, mas abençoaram milhares de pessoas ao redor do mundo, por conta das filhas, das frentes missionárias, das parcerias missionárias que esta igreja, para a glória de Deus, estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, a gente não precisa ter medo de abençoar a obra do Senhor, aos servos do Senhor, porque Deus sempre nos abençoa. Eu falava no primeiro culto sobre esse copo d'água aqui, como Deus é abençoado. Eu dizia que ontem eu estava lá na Vila da Penha, e os irmãos sabem que solenidade às vezes demora um pouco, né? Às vezes é um pouco mais extenso. E eu estava do lado do pastor João Emílio, com uma sede fora do comum. Eu olhei no púlpito, tinham dois copinhos d'água. Eu virei para ele e falei assim: João, você bem que podia pegar aquela água ali, porque você é o pastor interino da igreja. E ele fez assim: eu aqui, ó, estou mandando mais nada. Rei morto, rei posto. E aí a gente ficou ali pensando, a minha mente, eu confesso aos irmãos, é muito fértil, eu tentando encontrar uma forma de alcançar aquela água. Aí eu tive uma ideia brilhante, eu falei: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar os dois copinhos e vou oferecer ao pastor Anderson e à esposa. Cá com os meus botões, pensei, por educação, eles vão dizer assim: não, pastor. Mas qual não foi a minha frustração? Quando eu entreguei, eles disseram: ai, muito obrigado. Tiraram a máscara e beberam. O que já estava ruim ficou pior quando eu volto, chego perto do pastor João Emílio, e ao invés dele falar assim: que benção, ele fala assim: tá vendo aí, ó, que ser bonzinho, ó, o que deu. Mas aí Deus é misericordioso, ó. Eu entreguei um copo, já vieram dois. Um no primeiro culto e agora no segundo. E o de lá estava quente. Esse aqui, irmãos, ainda está geladinho. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. E eu quero nessa manhã pensar com você sobre algumas marcas que precisam estar presentes na igreja, na vida da igreja, para que ela consiga realizar e cumprir o seu propósito. Irmãos, nós não estamos no mundo a passeio, nós não estamos no mundo simplesmente por falta de opção. Se você parar para pensar, tudo aquilo que foi criado foi resposta a uma necessidade. Carro foi criado como resposta a uma necessidade, o avião, uma cadeira, ar-condicionado, medicamentos, todos esses foram pensados como resposta a uma necessidade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela existe como resposta a uma necessidade. A vontade de Deus é encher a terra com a glória do conhecimento, com conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E eu e você somos o meio que Deus quer utilizar neste tempo para cumprir o seu propósito, para realizar a sua obra. E é importante que nós aprendamos algumas coisas, a fim de que não comprometamos ou que não possamos nos atrapalhar nesta marcha. Palavra de Deus, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, vai nos falar algumas coisas que nesta manhã eu quero deixar com vocês. A Bíblia diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, e pedimos que ela encontre um lugar muito especial na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu preciso confessar aos irmãos que este texto é talvez o texto que mais vezes eu já preguei. Eu já preguei tanto nesse texto, irmãos, que um dia eu fui a Recife pregar na igreja do meu sogro. Saímos bem cedinho de Maceió, dá umas três horas e pouca de viagem, e quando cheguei na igreja do meu sogro, as minhas filhas sentaram lá no último banco e começaram a cochilar, tirar aquele soninho, aquele sono gospel que às vezes a gente tira dentro da igreja. E aí meu sogro vai e fala assim: agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Tércio. Quando a minha do meio ouviu pastor Tércio, ela abriu os olhos, cutucou a irmã e falou assim: acorda, porque o papai vai pregar. Quando eu falei: abra sua Bíblia, Mateus 14, ela falou: pode dormir que a gente já ouviu, de tanto que eu já preguei nesse texto. Mas sempre que eu olho para esse texto, algumas coisas saltam aos meus olhos. E nestes últimos dias, fazendo uma leitura desse texto, Deus ministrou algumas verdades ao meu coração, que eu quero compartilhar com você, e que precisam estar na nossa vida, enquanto nós, como igreja, estamos cumprindo a nossa missão. A primeira coisa que me chama a atenção na história desse texto é o quanto as aparências enganam. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 6, o mesmo relato, você vai ver que pouco antes dos discípulos entrarem no barco, Jesus havia multiplicado pães e peixes, a multidão o estava aclamando rei, e os discípulos de Jesus tinham um problema com vaidade. De vez em quando tinha uma treta lá no meio dos discípulos, para eles definirem quem era o maior, quem era o mais importante. E eu imagino o povo falando: esse é o nosso rei. E os discípulos gostando do negócio, iam falando assim: rapaz, olha, eu vou cuidar do Ministério da Saúde, o outro eu vou cuidar da educação, economia é comigo. E o verso 22 diz que Jesus os coloca no barco. Talvez eles pensassem que uma viagem dirigida por Jesus fosse ser só maravilha, vai ser tranquila. Quem colocou a gente aqui foi Jesus. Se ele não deixou a gente lá para participar do governo, é porque nesse momento vem coisa melhor. E eles agora são surpreendidos por uma tempestade. Mais à frente, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as ondas, e eles pensam que é um fantasma. Percebam, irmãos, que não são poucas as vezes que os discípulos são confundidos pelas aparências. Eu falava no primeiro culto que eu tive Covid. E eu lembro que um dia eu saí para fazer um exame de sangue, porque a médica lá fez um espanto terrível em mim. Espanto terrível. Disse aqui pela manhã que tem várias formas de você falar a mesma coisa. Mas ela não economizou. A primeira coisa que ela falou foi assim: o senhor sabe, o senhor é do grupo de risco, né? O senhor é hipertenso e é obeso. Irmãos, eu só percebo que estou acima do peso quando eu passo na frente do espelho. No dia a dia, eu nem percebo isso. E aí depois ela vira e fala assim: o senhor sabe, né? O gordo inflama. Eu pensando, o gordo já é inflamado. Então eu quero ver o senhor a cada 48 horas. E aí um dia eu estava indo fazer o exame, chamei o elevador, e lá no prédio era um protocolo, eu tinha que avisar quando estava saindo, avisar quando estava voltando, é um negócio protocolo. E eu fui, eu estava, graças a Deus, bem, estava no corredor, moro no 7º andar, apertei o elevador, daqui a pouco vai descendo um camarada, sabe esses caras halterofilistas, todo bombado, todo trincado, fortão, mas com um cachorrinho, aqueles cachorrinhos de madame, desse tamanho debaixo do braço. Lá em casa tem uma cachorrinha pequena. Irmão, eu não saio para passear com aquela cachorra, porque eu acho uma vergonha. Eu, um homem desse tamanho, andar com um cachorrinho, eu acho uma vergonha. A pessoa fala assim: aquele negão tem vergonha, não? Andando com um cachorrinho daquele. Eu não ando com aquela cachorra, também por isso. E aí, abro o elevador, aquele monstro, um monstro, e uma cachorrinha. Aí quando eu ia entrar, que eu ouvi, eu falei: não, vou entrar não. Ele falou: pode entrar, amigo. Eu falei: não, obrigado. Aí ele: tá com medo da cachorrinha? Ela não morde não. E eu fiquei pensando assim: se ele soubesse quem está dentro de mim, se ele soubesse que eu tô na infecção, ó, bombando, explodindo do corona, ele corria de mim. E o pior é que até hoje, quando eu passo no prédio e ele está na portaria, sabe quando você sente que estão falando de você? Ele deve falar assim: esse negão aí, ó, morde medo de cachorro. Eu olho para ele e falo assim: está por fora, totalmente por fora. Às vezes nós somos iludidos pelas aparências. A grande verdade é que os discípulos estavam mais seguros no meio do mar enfrentando a tempestade do que em terra seca ouvindo conversa fiada do povo. A verdade é que aquilo que eles achavam ser um fantasma era o Senhor. Aquilo que eles achavam que era morte era vida. Aquilo que eles achavam que era ponto final era uma operação de resgate. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos e nos capacite a enxergar para além das aparências. Irmãos, esse ano foi um ano difícil, foi. Esse ano foi um ano de perdas, foi. Esse ano foi um ano onde nós choramos, choramos. Mas eu e você não podemos declarar que esse foi o pior ano das nossas vidas. Porque se houve lágrima, também houve consolação. Se nós tropeçamos, também a mão do Senhor esteve ali para nos levantar. Esse ano, Deus nos deu a oportunidade de chegarmos a lugares, de alcançarmos pessoas, de proclamarmos o Evangelho de uma forma como há muito não proclamávamos. Eu não sei como é que está aqui no Rio, mas lá em Maceió, quando nós voltamos os cultos, começou a aparecer um povo diferente na igreja. Porque eu não sabia de onde vinha. E o povo falava comigo numa intimidade, como se me conhecesse muito bem. Eu me senti, pastor João Emílio, até famoso. Porque famoso tem esse negócio, né? Do Relacionamento íntimo não recíproco. Você sabe tudo do cara, o cara não sabe quem é você. Se eu chegava e falava comigo, eu, por um momento, se não fosse a minha senhora, que como a senhora do irmão também ajuda a baixar a sua bola, eu estava me achando já o famoso. Eu chego aqui, já falo meu nome, já pergunta pelas crianças, estava achando. Os testemunhos que nós ouvimos, no domingo passado batizei um casal, nunca os tinha visto, antes da pandemia. Numa noite de desespero, começaram a assistir uma live, entregaram a vida a Jesus. Dias depois, a esposa infectou. Quando saiu do isolamento, eles tomaram um café da manhã, tiraram uma foto, mandaram para mim no direct e disseram assim: pastor, nós nos convertemos há poucos dias, minha esposa acabou de sair do isolamento e nós estamos contando os dias para ir à igreja. E em breve, temos a certeza que o Senhor vai fazer o nosso batismo. E para a glória de Deus, domingo passado à noite, Deus me deu a oportunidade de batizar o casal. Louvado seja o Senhor por isso. Irmão, nós precisamos pedir a Deus discernimento, para a gente entender o que Deus está fazendo, mesmo no meio do turbilhão. O que Deus está fazendo, mesmo em meio à confusão. Aquilo que Deus quer nos ensinar, para que nós não confundamos. Por várias vezes na Bíblia, o povo de Deus confunde as coisas. Não tem a história da outra que foi lá no sepulcro, viu o sepulcro vazio, e confundiu milagre com caso de polícia, roubaram o corpo do mestre, confundiu Jesus com o jardineiro. E como nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, para que nós vejamos as coisas como de fato são. Ah, meus irmãos, quantas oportunidades Deus tem nos dado. Irmãos, nós precisamos levantar os olhos e perceber que os campos estão brancos para a ceifa, e que este é o momento da igreja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto, é uma segunda lição que eu aprendo. Eu aprendo que o que define minha vida e o que define o meu êxito ou a minha capacidade de avançar e de prosseguir não são as minhas habilidades, mas sobretudo a palavra do Senhor. Jesus aparece, os discípulos ficam com medo, achando que é um fantasma. Eu já devo ter dito aqui na igreja que tem umas coisas na Bíblia, irmãos, que particularmente eu não tenho nenhuma vontade de experimentar. A gente lê sem emoção, mas coloque-se no lugar dos discípulos. Uma tempestade, raio, relâmpago, trovão, estresse, aí eles veem um ser andando sobre as águas. Vamos dar um desconto para eles. Tem uns negócios na Bíblia, por exemplo, anjo. Eu não tenho nenhuma vontade de ver anjo, e pessoalmente creio que anjo é feio, porque toda vez que o anjo aparece, ele diz assim: não temas. Bonito falar isso. Se fosse bonito, precisava falar: não se assusta não. Eu tenho certeza, se eu tiver errado, pastor Isaac, irmão que tem essas habilidades, depois, irmão, dá uma corrigida no meu discurso. Mas Pedro diz assim: se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmãos, Pedro, ele não andou sobre as águas. Na verdade, ele andou debaixo da palavra de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ainda que o mar esteja revolto, a gente consegue prosseguir. Nós vivemos num mundo de muito barulho, de muitas vozes, E são tantas vozes no nosso ouvido que nós, às vezes, ficamos estagnados. Eu lembro de um familiar nosso, que uma vez foi abordado por uma força policial, e o policial disse para ele assim: mão na cabeça, documento na mão. E ele foi fazer gracinha. Foi falar assim: o senhor quer que eu faça o quê? Bote a mão na cabeça ou o documento na mão? Tanta informação, e ele foi brincar, fazer graça. Ainda bem que a força estava também num dia de bom humor e entendeu o gracejo dele. Mas às vezes nós estamos perdidos, são tantas vozes. A gente está perdido, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós conseguimos prosseguir. Irmãos, eu sempre fui muito abençoado pela memória de pessoas de Deus que Ele me deu a oportunidade de conviver. Um dos homens de Deus que Ele me deu a oportunidade de conviver foi meu avô. Quando vovó morreu, vovô foi morar lá em casa. E vovô já estava naquele processo que a gente antes chamava de esclerose. Hoje tem um monte de nome bonito, a gente melhorou, a gente deu uma educada, melhorou a vida, então a gente usa outros nomes, mas vovô estava esclerosadaço. Eu lembro que um dia eu cheguei na cozinha, meu avô estava com a mão aqui na região do bigode, e eu falei: vô, o que está acontecendo? Ele virou e falou assim: está tudo redondinho aqui. Eu falei: é, vô, o que isso quer dizer? Ele falou: perdi meu nariz. Aí eu peguei e falei assim: vô, está aqui, ó. Ele falou: oh, meu Deus, que maravilha, achei meu nariz. Eu quase falei, ele está aí há mais de 80 anos, mas tudo bem, segue o fluxo. Vovô, no final da vida, já não sabia mais nada, já não misturava gente viva com gente morta, já não reconhecia os filhos, não reconhecia os netos, mas já estava atrapalhadaço. Eu lembro que, às vezes, eu ficava em casa com ele, ele tinha uma bronca do Brizola, ele não gostava do Brizola. Aí quando aparecia o Brizola na TV, ele falava assim: ó, quem chegou aí? Que tinha campanha eleitoral. Eu falei: quem vou eu? Ele: o Brizola. Aí eu também não tinha muito juízo na época. Eu falei assim: eu vou desligar a televisão. Ele dizia: ele está vendo a gente. Eu falei: eu sei. Aí ele falava assim: vô, quando ele olhar para o lado, o senhor me avisa que eu corro e desligo. E aí ele falava, ele virou, eu dava um salto, naquela época eu conseguia ainda dar um salto, ia lá, dava um salto, pá, desligava. Ele falava: graças a Deus. E aí falava assim: Brizola foi embora. Aí falava um monte de coisa do Brizola, eu dizia a verdade. Eu voltava daquele jeito. Eu não vou dizer que ele dava boa noite no Jornal Nacional, porque tem gente aqui que dá boa noite também. Não dava boa noite, boa noite. Então eu não vou falar disso. Mas vovô tinha um negócio interessante. Salmo 37, 25, ele falou até perto da sua morte. Ele dizia o seguinte: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele não sabia mais nem quem ele era, talvez não soubesse nem mais onde estava, mas uma coisa estava firme na sua mente, no seu coração: a fidelidade da palavra de Deus. O vovô teve experiências com Deus interessantíssimas. Ele trabalhava como porteiro num prédio lá em Copacabana. Família toda era membro da primeira igreja batista de Ipanema. Meu avô recebia o salário, ele não admitia gastar um real, ou melhor, um cruzeiro, sem antes entregar o dízimo ao Senhor. Então ele pegava o salário, ia lá na Barão da Torre 37, entregava o dízimo e vinha para casa aqui em Brás de Pina. Morava na Guaporé. Um dia o vovô chegou em casa e colocou foi procurar o envelope do salário, mexeu para lá, mexeu para cá, não tinha, que havia perdido o envelope. Minha avó, na expectativa deles saírem para fazer a compra, ele falou: perdi meu salário. E num estádio ele falou assim: eu vou voltar lá no ponto de ônibus em Copacabana. Irmãos, quando eu conto isso lá em Maceió, o pessoal tem que fazer um esforço mental muito grande, porque a maioria não sabe que distância é essa. Mas meu avô, ele pegava na General Osório 485, descia, ou tem um negócio que não sai da gente, né? Ou 474, que é o Jardim de Alá. Tinha coisa que eu gostaria tanto de esquecer e não consigo esquecer, irmãos. Depois descia na Penha, pegava o Penha Caxias. É outra coisa que eu não consegui esquecer. Eu quero me libertar dessas coisas. Eu quero ter negócio em Washington. Mas o negócio não sai, essas coisas não saem da gente. Não sai. Nem com oração. Você pode ficar milionário, que não é o meu caso, mas você, uma hora assim, grita dentro de você. Você passa na porta de um Guanabara, vem uma promoção, tem um negócio que puxa. Você vai, não, não, não. Quando você vê, você já está lá dentro, saindo no tapa, porque sabe, deu promoção do papel higiênico, da água sanitária. Essas coisas são fortes dentro da gente. Fortes. Essa. Aí, vovô pegava, Penha Caxias, descia na Guaporé, ia andando até em casa. Ele desceu, saiu de casa, pegou agora o Caxias Penha, desceu ali perto da Rua dos Romeiros, atravessou aquele buraco que a gente atravessava. Oh, Deus, preciso me libertar dessas memórias. Foi para o ponto 485, foi até Copacabana. Irmãos, isso leva muito tempo, irmão. Desceu lá no ponto e começou a andar. E meus irmãos, no cantinho onde ele ficava em pé, ele viu lá o envelope com o salário dele inteiro, sem uma marca de sapato. Ninguém pisou, ninguém tocou. Como que se o Senhor Deus estivesse ordenado os seus anjos a cuidarem do sustento daquele servo fiel. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é recheada de promessas que nós precisamos encher o nosso coração, encher a nossa alma e viver, marchar baseados nessas promessas. O Senhor disse: vem. E quando Deus diz: vem, não importa a força do vento, não importa a força das ondas, não importa a fúria da tempestade, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E se Ele nos manda marchar com, sem, apesar dos problemas, nós podemos marchar, porque Ele é fiel. Vira o Senhor. Mas há uma terceira coisa que esse texto me ensina. Há um momento em que Pedro tira o olhar de Jesus e faz uma oração rápida: Senhor, socorre. Imediatamente Jesus estende a mão e traz Pedro à tona para respirar, ensinando para mim e para você que quando a gente tira o olhar de Jesus, Ele não tira o olhar da gente. Ele não brinca de espelho com a gente. Às vezes, dentro de casa, estamos sofrendo porque estamos brincando de espelho. Se ele me tratar bem, eu trato ele bem. Se ela me falar direito comigo, eu falo direito. Se me tratar com grosseria, aí vai ter também. Jesus não brinca de espelho com a gente. Pedro havia tirado o olhar de Jesus, Jesus não havia tirado o olhar de Pedro. O traz à tona, entra no barco, o vento cessa. E no verso 33 a Bíblia diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pastor Davi orava alguns instantes atrás, pedindo a Deus: Deus, cessa essa pandemia. Irmãos, eu creio firmemente que haverá uma hora em que receberemos do céu um basta. Eu creio nisso. Eu já disse, inclusive, pastor João Emílio, que eu vou fazer lá na igreja, vai ser a primeira igreja batista que vai ter culto da fogueira santa. Vão queimar as máscaras, depois a gente compra outras, né? Mas a gente até de máscara vai, queima tudo, depois compra outra, né? Porque alguns creem que a máscara veio para ficar, não por conta da pandemia, mas por outras questões. Mas eu creio, irmãos, que haverá um basta. Eu creio. Irmãos, eu não creio que a gente vai ficar nesse negócio para sempre, não. Eu acho graça dos memes que tem na internet, falando que janeiro não vai ser 1 de 2021, mas vai ser o 13 de 2020. Eu até acho graça dessas besteiras, às vezes até fico rindo, mas, irmãos, eu estou naquele texto do Salmo que diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não vai ficar para sempre assim, não, irmãos. E quando a tempestade cessou, os que estavam no barco adoraram. Isso tudo precisa nos levar a uma experiência mais profunda de adoração. E eles declararam o seguinte: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Dentro da cultura judaica, declarar que alguém era filho de outrem era como que afirmar que aquela pessoa tinha as mesmas características, as mesmas virtudes, era igual ao pai. É por isso que quando Jesus falava para os religiosos que era filho de Deus, o povo ficava irritado com Jesus. Diziam: ele está se declarando o próprio Deus. Quando aqueles homens do barco disseram: verdadeiramente tu és o filho de Deus, eles estavam declarando: tu és o verdadeiro Deus, tu és o Messias prometido, o Deus encarnado. Aqui neste barco, Deus está conosco. Ah, meus irmãos, que este ano produz em nós uma verdadeira experiência de adoração, aonde reconheçamos que Ele é o verdadeiro Deus e que Ele está no barco conosco. Eu, logo que cheguei em Maceió, 15 anos atrás, um dia eu fui visitar o pastor que me antecedeu lá na PIB Maceió, pastor Rogério Scheidegger. Ele era pastor, foi pastor da PIB, foi acometido por um grave câncer. Eu fui visitá-lo já nos seus últimos dias de vida, em uma das visitas que fiz. Sentei ao lado da cama dele e falei: e aí, pastorzão, como é que está? E ele disse assim: Décio, eu estou para fazer a grande viagem da minha vida. Talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano é pensar na sua finitude. É pensar que a vida continua e eu não vou estar aqui. É pensar que o meu filho, que vai casar daqui a um mês, possivelmente eu não vou estar no casamento, que eu não vou ver os meus netos, que eu não... E aí começou a falar de uma série de coisas que ele não iria viver, e que de fato não viveu. E aí eu falei assim: como é que está o seu coração, pastor, nisso tudo? E ele abriu um sorriso para mim, que creio eu que enquanto for vivo jamais vou esquecer daquele sorriso. E ele disse para mim assim: pastor, eu estou em paz. Porque quando a gente sabe que o dono do mar viaja no barco com a gente, a chegada do outro lado sempre é segura. Irmão, nós não estamos sozinhos, não. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos jogou neste mundo e nos lançou à própria sorte. E está lá do céu, acompanhando nos telões celestiais o que vai acontecer com a vida da gente. De forma alguma. O dono do mar viaja no barco com a gente, e louvado seja Deus por isso. Que certeza maravilhosa nós temos. Dono do mar viaja com essa igreja. E isso, irmãos, é tudo que essa igreja precisa, para que ela possa romper, para que ela possa avançar, para que ela possa cumprir os propósitos que Deus tem para ela nesse tempo. Vamos orar? Quero orar com você. Pedi para você, no seu lugar, ficar em pé por um instante. Falávamos que as aparências enganam. Eles achavam que era um fantasma, era Jesus. Eles achavam que era morte, não, era vida. Talvez você esteja interpretando fatos na sua vida de forma equivocada. Peça ao Senhor: Senhor, me dá a capacidade de ver as coisas segundo o teu olhar. A história continua, e o texto nos ensina que a gente caminha sob a palavra. Nós precisamos aprender, irmãos, a declarar a palavra do Senhor, a amanhecer o dia com a palavra. Eu estava conversando com um grande amigo do pastor João Emílio, que se tornou meu amigo também, o pastor Jeremias, e ele disse de um pastor da igreja dele que fez um compromisso com Deus. Ele programou num aplicativo, hoje tem muitos aplicativos de leitura bíblica, e ele fez um compromisso: ele começa o dia e termina o dia ouvindo um versículo. E aí o pastor Jeremias perguntou para ele: mas por que você faz isso? Ele falou: porque eu quero que a primeira palavra do meu dia e a última palavra do meu dia venham do Senhor. Eu vou abrir e vou fechar o meu dia com o Senhor. Ele falou assim: você precisa ver, a vida desse santo varão está exponencial, deu um salto. Comece seu dia, termine o seu dia com Deus. Comece e termine com Deus, ouvindo a palavra. É a palavra que dá a gente a capacidade, ó, de avançar. Mas nunca nos esqueçamos. Nunca nos esqueçamos que isso tudo precisa produzir em nós uma experiência de adoração. E precisa nos fazer perceber que o verdadeiro Deus, Ele navega conosco. Ah, irmão, nós não estamos sozinhos, não. Nós não estamos largados à própria sorte. Hoje, a gente se preocupa, obviamente, com o crescimento dos casos, número de pessoas infectadas. Claro que a gente se preocupa. Estava dizendo um dia desse lá na igreja, não tinha ninguém infectado. Aí eu tive, há um mês e pouco atrás. Hoje, pisco o olho, tem uns 15 já. De vez em quando alguém manda mensagem: pastor, ore por mim, estou com sintoma, ore por mim. E ainda tem um pessoal que é meio sem juízo. Hoje eu estava falando com o pastor João Emílio, de um lá da igreja, que com sintoma disse: não, mas eu só vou fazer o exame terça-feira, então eu acho que eu ainda vou hoje à noite na igreja. Eu falei: você está repreendido em nome de Jesus. Eu vou dar ordem a você não passar na porta. Isso é crime contra a saúde pública, vamos te denunciar. Aí já faço o terror, né, irmãos? Faço o terror. E de longe, toda ausência é usada, pastor. De longe, o ser humano fica uma fera. Eu daqui, o cara 3 mil quilômetros de mim, eu sou uma fera, eu, Mike Tyson. Perto eu falo com muito jeitinho, com muito carinho, com muito amor, mas de longe, longe eu sou brabo. Irmãos, a gente está vendo tudo isso, mas nós sabemos de uma coisa, irmãos: Deus está conosco. Deus está conosco. Eu vou dizer um negócio para os irmãos. Você sabia que eu estava ficando, pastor, meio doido com esse negócio? Eu estava meio perturbado, irmãos. Loucão. Eu estava ficando loucão. Tinha dia que 2 horas da manhã eu estava acordado, olhando na janela e falando: meu Deus, vem aí a segunda onda, e como é que vai ser? Jesus, e Jesus, Jesus, e não vai dar certo. 4 horas da manhã acordando, andando pela casa, e como é que vai ser?
Deveria ter um problema lá na igreja, a gente precisou cancelar o culto de quinta-feira presencial, só fez online. Aí não foi ninguém, a igreja vazia. Eu falei, meu Deus, ó. Aí um irmão brincou e disse assim: é, pastor, por aí tem gente que faz, né? Lá no mundo, esquenta de carnaval. Eu falei, não sei, eu nunca participei dessas coisas. Aí ele falou assim: aqui a gente está fazendo esquenta de lockdown. Eu falei, meu irmão, para com esse negócio. Não, e vai fechar tudo, a gente já está antecipando. Eu falei, meu irmão. Não, estava ficando louco. Tem mais alguém? Não precisa levantar a mão, não. Mas dá só um sorriso debaixo da máscara para eu saber se você. Tinha mais alguém aqui que já estava ficando loucão? Tem maior? Eu, Davi. Irmãos, eu comecei a falar assim: não, eu vou trazer a memória que pode me dar esperança. Bondade do Senhor, fidelidade do Senhor. Eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Eu sou escoltado pela bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias. Quem tem que ficar louco é o cão, porque o destino dele está selado e vai dar ruim para ele. Para a gente não, irmãos. Para a gente não. Eu vou ficar doido? Fiquei doido não. Fiquei não, falei, está repreendido em nome de Jesus. Espírito de loucura, sai. Enchi a mente com a palavra de Deus. Tomo meus cuidados. Mas sei que na noite escura, no vale, ai, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Dá para a gente adorar o Senhor com esse cântico? Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Deus, nós estamos aqui como teu povo, certos da tua bondade, certos da tua fidelidade, certos do teu cuidado, certos da tua proteção. Ó Deus, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Ó Deus, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, eu quero te pedir pelos irmãos e irmãs que estão aqui, gente que como eu já estava ficando doido. Ó Deus, alimenta este coração com paz, com esperança, livra do medo, dá tranquilidade, abençoa aquela pessoa que nos acompanha pela internet, que está morrendo de medo. Ó Deus, ministra a tua paz ao coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém.